E a luta, né, do reconhecimento de população em situação de rua como população partiu dos movimentos sociais relacionados e com presença de pessoas e grupos em situação de rua. Então, essa própria definição de uma população, mostrar que havia uma população, foi fundamental para o reconhecimento, aí sim, por parte do Estado e da necessidade de políticas públicas, né, em diferentes escalas federativas. Então, pessoas e grupos que estiveram em situação de rua são anteriores a esse reconhecimento e construção, no sentido de que tais existências foram a base para essa luta, digamos assim, e não algo dado, né? Então, em termos de pós-constituição de 88, eu sugiro, né, como uma fonte importante de informação e também de históricos, né, de termos e de políticas relacionados à população em situação de rua, o jornal O Trecheiro, né? É muito interessante olhar para a memória que esse jornal também constitui nesse sentido. Então, essas reivindicações e documentações que contam sobre existências de situação de rua e o esforço dos movimentos sociais, né? Estou querendo dizer que isso não foi um presente do Estado, muito pelo contrário, foi um conflito bastante árduo, né? E então, muito mais anteriormente, assim, nos termos históricos, né? Embora não fossem usados os termos situação de rua, ela também existia e também de maneira diversificada, né? Então, essa pesquisa que eu realizei a partir de trabalhos historiográficos teve como um filtro e foco pessoas mais velhas, né? E há um material em torno disso que eu procurei coletar e apresentar na ocasião da tese, com as limitações de qualquer material. O fio narrativo e de atenção era relacionado a pessoas mais velhas. Então, além dos trabalhos historiográficos e fontes de jornais, um material que foi muito importante foi uma tese de medicina ainda de 1840, porque ela foi fundamental para tentar compreender quem e quens, né, estavam naquele contexto, na rua.
E quando a gente pensa numa outra paisagem, Natália, que aí é o sistema prisional, como que envelhecer nesse lugar, nesse sistema, e tendo duas visões, né? O idoso que é o ingresso e o idoso que é o reincidente.
Então, essa diferenciação que você colocou, essa diferenciação ela foi trazida na tese porque ela é uma diferenciação feita por um autor, um médico também, chamado Heber Soares Vargas, né? Ele escreveu um livro no fim dos anos 70 que se chamava Gerontocriminologia, a Antissocialidade na Velhice, né? E ele trazia nesse livro dele o que ele considerava de elemento novo que poderia ser indicado nas políticas penitenciárias, né? Então, ele chamava de delinquente geriátrico e aparecia não como uma categoria minoritária, mas algo que ele estava destacando como de proporções avantajadas, né? Quando pensada em termos populacionais. Então, essa diferenciação, ela existiu por conta. Eu trago essa diferenciação a partir dessa leitura que esse médico faz acerca desse grupo, né? Em termos da tese e das interlocuções que teci com pessoas mais velhas durante essa etnografia, eu acredito que é muito importante, né, pensar também em pessoas que são sobreviventes do sistema prisional há mais tempo do que a gente imagina. Então, por exemplo, assim como existe essa perspectiva, né, de quem sai de um período, saiu da prisão há pouco tempo, existem trajetórias de pessoas que saíram há bastante tempo e transitam por outras instituições, né? Como a de um interlocutor que eu trago e foi fundamental e elementar para essa confecção, inclusive, da tese, né? Então, como também dentro dessas políticas, muitas vezes separadas, como essa separação ela não é realista no sentido de um próprio corpo que atravessa a vida e atravessa as instituições. Então, você tem pessoas, né, existências, pessoas e grupos que, num período do curso da vida, podem transitar por uma instituição e, posteriormente, transitarem em outras instituições, né? Então, nesse caso específico dessa existência da qual eu me refiro, desse interlocutor de pesquisa, ele esteve em privação de liberdade no que a gente chamaria aí de idade adulta. E somente a partir de uma idade considerada juridicamente como idoso, né, é que ele teve acesso a centros de acolhida especiais para idosos em situação de rua.
Uhum.
E aí, nesse sentido, eu acredito que essas conexões, né, entre políticas penitenciárias e políticas assistenciais, elas se encontram mais do que elas querem ou não querem também, né? Existem aí em muitos níveis de gestão, cotidianos e trajetos que fazem essas políticas se encontrarem constantemente.
Uhum. Perfeito, então. A gente está aqui caminhando para o final já, Natália, e a gente trouxe aí duas situações extremas, né, do envelhecimento, que é a população que envelhece nas ruas e a população que envelhece encarcerada, né? Você diria que na prisão a velhice tem um lugar mais possível e na rua parece não ser possível envelhecer? A gente conseguiria,
pensando por estrutura, né,
determinar isso? Acho que está em questão de sobrevivência mesmo, né? Talvez, né, alguém em situação de rua está mais vulnerável, está mais exposto. Como é que a gente pensa essa, socialmente, isso, politicamente?
Se envelhece na rua e na prisão e pessoas idosas chegam ou atravessam o seu curso da vida nelas, em cada uma delas, né? Então, isso é uma coisa. O que a gente considera digno para envelhecer e por onde passar durante a velhice é que pode variar bastante, né? Mas instituições prisionais e ruas são paisagens de velhice há séculos, né?
Uhum.
O que veio em mudança foi a visibilidade disso. E essa mesma visibilidade pode também dar uma falsa impressão de que é um fenômeno novo. E não a invisibilidade. A visibilidade que é nova, né? A invisibilidade é velha, longeva. O enquadramento disso que é novo. O que existe muito em comum dessas paisagens, nessas não visibilidades, é justamente ambientes e contextos precários que são muitas vezes narrados como ambientes que fazem envelhecer ou adiantam, né, uma suposta um suposto significado do que é envelhecer ou mesmo é feitor de velhices. E em ambos, é muito difícil envelhecer, né? Por mais que na rua, pela pergunta que vocês me fazem, né, me fizeram, dê a impressão que seja impossível, e na prisão sim, eu diria que em nenhum desses lugares é fácil, porque a prisão, uhum, por mais que tenha um ambiente institucional fortíssimo,
uhum,
a precariedade, ela é tal qual como em ambientes também não institucionais, digamos assim, né? Então, é muito difícil envelhecer e passar a velhice nesses dois lugares, né? Existem os centros de acolhida para idosos em situação de rua, que foi o modelo socioassistencial primordial para a pesquisa em que eu fiz a etnografia. E nesse centro de acolhida especiais para idosos, aí você tem também um contexto diferente desses dois, né? É um contexto diferente de gestar e de ter a sua velhice gestada também, digamos assim, se a gente pensa em governamentalidades, né? Bem diferente do que na prisão e do que na rua, exatamente. Mas são três ambientes que trazem muitos desafios, cada um com as suas especificidades, mas acredito que não haja como hierarquizá-los, né? Acho que essa medida assim, de hierarquizar, ela acaba sendo muito menos construtiva do que mostrar a relação que existem entre essas três paisagens de fato, né? E possibilidades de mostrar a conexão que elas têm para, sim, uma formulação atenta às políticas relacionadas a velhices que são hierarquizadas e menos visibilizadas por conta dos em quais contextos elas estão acontecendo.
Perfeito, então, Natália, super obrigada.
Que papo gostoso.
Esclarecedor.
Eu ficaria ouvindo
caramba.
A Natália falar. Poucas vezes eu consigo ficar tanto tempo em silêncio, né? Neste programa. O tempo que muitas vezes eu fico em silêncio é porque eu tô assim, encantada.
Eu queria só te perguntar um negocinho, mas assim, uma resposta muito curto. O que a gente considera idoso hoje no Brasil? Mais de 60, mais de 65? Sim, o que, que é um idoso?
E a pessoa idosa é considerada a partir, né, juridicamente, a partir dos 60 anos no Brasil.
Uhum.
Existem algumas diferenças entre legislações estaduais. No que concerne, por exemplo, aos serviços, né? Então, por exemplo, a questão dos transportes. São sempre também
quais são?
A gratuidade, né? A gente sempre consegue ver também essas disputas aí, do quanto a idade, a definição da idade tem vantagens e desvantagens para o Estado, né? No discurso do Estado, né? Uhum. Quando quer dizer isso, mas a partir de 60 anos. Pela OMS também, essa diferenciação é feita a partir da geopolítica assim, mais geral do mundo. Então, em países considerados desenvolvidos, o início etário é aos 65 e os considerados em desenvolvimento, 60.
Tá joia, então.
Certo. Natália, muito,
muito obrigada.
Obrigada.
Um abraço para você.
Obrigada.
E obrigada pela participação aí.
Muito obrigada a vocês, foi um prazer e muito obrigada.
Eu gosto muito, amiga, quando a gente traz mulheres com tanto conteúdo assim, porque não dá nem para piscar, né?
A gente aprende.
Nossa!
Para caramba.
Aprende demais. Por isso que eu falo que às vezes quando eu fico muito quieta.
É o termômetro, né?
Nossa,
é que
um
o papo
termômetro
foi bom.
Mesmo, porque eu não preciso, né? Eu fiquei mergulhada no assunto.
Eu presto muita atenção.
Me deu vontade de ter ido ver a defesa dela.
Uhum.
Deve ter sido incrível.
Foi.
Bom, te vejo semana que vem, minha amiga.
Com certeza, sempre às quintas ao meio-dia.
Estaremos aqui. Beijo pra todos.
Até mais.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.